O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
3:33, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso é o seguinte. Existem muitos desenhos animados de super-heróis na TV brasileira, mas quais deles foram produzidos aqui no Brasil? E Camiabas na Amazônia de Pedra é uma série de animação 100% brasileira. A fuga do padrão de desenhos não para por aí, e a série de super-heroínas do norte do país lutam contra lendas nacionais. Para falar um pouco sobre a série animada E Camiabas na Amazônia de Pedra, eu conversei com o diretor da série, o Otoniel Oliveira. A gente confere esse bate-papo agora. Otoniel, primeiramente, o que é E Camiabas? Que palavra é essa?
Ah, Ikamiabas é o termo em tupi que se usa para designar as mulheres sem marido, ou as mulheres de peito desnudo que fazem o que tradicionalmente é feito por homens. É o termo que a gente usa para traduzir Amazonas, que era como os europeus quando chegaram aqui, né? O Orellana, ele passou por aqui, aí viu uma tribo de indígenas, aí deve ter achado que os cabelos longos eram só de mulheres. Aí, então começou esse mito de que haviam Amazonas brasileiras e tal. Aí as Ikamiabas são as Amazonas, né? São as mulheres guerreiras, só que no termo tupi. A gente acredita nesse som da palavra, né? Ikamiabas é sonoro.
Bacana. E agora fala um pouquinho sobre o enredo da série. Qual que é o enredo do Ikamiabas?
A gente trabalha nas Ikamiabas um conceito que é de um mundo em que tanto a natureza quanto a sociedade humana encontraram um meio termo para se desenvolver. Então, nesse universo que a gente chama de cidade de Amazônia, as árvores elas são todas imbricadas dentro dos prédios, né? Não tem um prédio sem uma árvore próxima. E a natureza é muito constante. Então a gente não destrói a natureza para construir a cidade. A gente vive em torno dela. E aí nesse mundo também tem os seres fantásticos da mitologia brasileira, né? Uma pinguari, a cobra grande, boitatá. E os deuses da mitologia brasileira, das lendas brasileiras, eles decidiram fazer outra coisa da vida. Então, ao invés deles continuarem sendo deuses, eles quiseram vir para a sociedade e fazer outra coisa. O Tupã virou cozinheiro, a Jaci, que é a deusa da lua, virou uma vlogueira de sucesso, a Calpé virou uma desenhista de moda. Aí, para resolver os problemas ainda divinos e fantásticos, eles fizeram um programa de estágio, que são quase Ikamiabas. Aí são meninas indígenas que resolvem esses problemas da humanidade com os seres fantásticos, com os seres mitológicos.
Muito bacana. E o Daniel, vocês se inspiraram em outros desenhos animados, outras séries animadas para fazer o Ikamiabas? De onde vieram essas ideias?
Ah, sim. É legal, assim, o Brasil, ele tem ele está num lugar muito interessante da indústria cultural. Durante muito tempo, a gente não teve uma forma de viabilizar os produtos independentes brasileiros. Então, durante muito tempo, a gente ficou consumindo produtos de fora, quadrinhos, animação, tudo vinha de fora. Isso, ao mesmo tempo, que era ruim, porque a gente não conseguia produzir muita coisa aqui, tirando o Maurício de Souza, né, que é uma exceção constante, mas a gente não conseguia produzir muito franquias do entretenimento aqui, a gente passou a consumir muito do mundo inteiro. Então a gente tem uma referência muito grande de diversos lugares, né? Da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Nós brasileiros temos acesso a tudo isso. As Ikamiabas é tipo um liquidificador dessas referências todas. Mas a gente se preocupou muito em não fazer com que elas ficassem só uma repetição do que vem de fora. Naquele movimento, né, antropofagista, a gente pega o que vem de fora, que são esses conceitos que são empolgantes da indústria do entretenimento que vem de fora, mas a gente mistura com alguma coisa daqui. Porque, afinal, se a gente for fazer mangá, pô, os japoneses fazem mangá há muito tempo. Se a gente for fazer super-heróis, Os estadunidenses fazem super-herói há muito tempo e muito melhor do que a gente. Então a gente tem que fazer uma outra coisa.
O que a lenda das Amazonas representa na sociedade brasileira, principalmente hoje que se fala tanto em protagonismo da mulher?
Uhum. É muito interessante porque a gente está vivendo um momento na indústria cultural que está sendo muito relevante para a gente abordar um assunto como esse. As condições de possibilidades que fazem com que as encaminhadas surjam não se iniciaram só nelas. Então a gente está falando sobre o protagonismo feminino já há muito tempo, e isso tem se marcado cada vez mais. Apesar de que o entretenimento seja eminentemente mais masculino, a gente está vendo assim, os novos caça-fantasmas são todas mulheres. A lenda de Korra, que sucedeu a lenda de Aang no Avatar, é uma protagonista feminina. A gente tem a proeminência nos quadrinhos da Batgirl, da Miss Marvel, como sendo meninas fora daquele padrão de beleza fetichista que comumente a indústria cultural impunha. Então as encaminhadas são uma representação disso. Eu, de certa forma, como autor, sempre achei interessante trabalhar com mulheres como protagonistas. Até pela diferença que tem, né, assim, do protagonista masculino para como pensa o feminino, mas... Então, as encaminhadas é um processo muito natural, tanto para mim quanto eu acho que para a sociedade que eu espero que se divirta, né, consuma isso e, sei lá, a gente possa trabalhar um mundo mais igualitário, mais socialmente melhor no futuro.
3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o diretor da série animada Issamiabas na Amazônia de Pedra, o Otoniel Oliveira. A gente confere agora a segunda parte da entrevista. E a série conta também com referências e sotaques locais. Como que essas regionalidades foram introduzidas na animação? Teve alguma dificuldade de adaptação nisso?
A gente não se importou nem um pouco com isso, assim. Porque tem autores que eu gosto muito, né, como o Yu Eisner, como o Alan Moore. Aí eles falam, de certa forma, que quanto mais você é universal, quanto mais você é regional, mais universal você é. Então, quando a gente estava escrevendo e quando a gente estava gravando, né, com as atrizes que fizeram a voz, a gente não queria que elas ficassem encucadas com fazer nada, assim, de... Porque dentro da indústria brasileira a gente tem um certo padrão de estereótipo de fala, né? Tem uma imposição de uma mídia hegemônica que diz que o Brasil inteiro tem que falar de um jeito só. Quando eu acho, particularmente, que os vários sotaques do Brasil são muito interessantes para a gente trabalhar em diversos tipos de produto. Assim como na indústria estadunidense, eles têm vários produtos com sotaques diferentes, o que é assim, uma característica do sistema de produção não centralizado que se tem lá. Então aqui a gente pensou em fazer assim, a gente não pensou em momento nenhum ser regional, não é essa a ideia, mas é ser sincero com o nosso lugar. Então o ser regional não foi uma busca, mas foi uma forma da gente sinceramente olhar para como é que as pessoas falam, como é assim no norte, né, como é que as pessoas se expressam, e aí colocar isso num produto. A gente até evita um pouco aquelas palavras um pouco mais específicas do vocabulário. Às vezes alguma coisa sai, outra coisa surge, mas assim, aqueles sotaques hiperregionalistas a gente evita. Agora, algumas coisas assim, mais naturais, a gente quis que as atrizes deixassem, quis que continuassem.
Justamente eu ia te perguntar qual seria uma palavra que talvez a gente aqui no Sudeste não ia entender. Tem algum termo assim, muito específico?
Tem, por exemplo, égua, né? Aqui no norte a gente fala égua como uma interjeição para, tipo, para qualquer coisa, uma panaceia para qualquer coisa. Égua serve para... Não é só o animal égua, né? Ele serve como nossa, como poxa vida, tem vários sentidos. Então a gente não está usando égua para não ficar tão dúbio. Assim como pai d'égua, né? Pai d'égua é super daqui. Mas algumas coisas mais específicas, como, sei lá, presepeiro foi o que a gente usou, né? Tem na... É uma palavra que existe mesmo, só que ela é um pouco mais utilizada aqui do que eu imagino que seja nos outros lugares. Mas aí saiu, né? A gente usou.
Ô Daniel, justamente pegando esse gancho dessa hegemonia, digamos assim, quais são as dificuldades de encontrar apoio sendo um autor de fora do Sudeste, por exemplo?
Eu não sei se tem uma dificuldade específica. Eu só poderia ter uma perspectiva se eu também estivesse trabalhando como autor em outros lugares. Mas o nosso modelo de negócios aqui para o estúdio é baseado na produção de conteúdo original independente, onde uma das possibilidades mais recorrentes de financiamento são os editais da Dancine, por exemplo, que tem uma separação por região. Então, tem o edital Dancine, o Prodav, né, que até está aberto agora, ele tem um Prodav, um edital do Prodav para cada região. A gente, no Norte, tem um Prodav específico para cá, tem um dinheiro específico para cá, e aqui a gente, as produtoras daqui entram e desenvolvem com esse recurso. Então, o Brasil ele tem ficado um pouco mais livre para esse tipo de... assim, um pouco mais eclético, né, nesse tipo de financiamento. No entanto, dentro de uma região geográfica onde se tem mais contato com empresas que vão passar o filme, no caso do audiovisual, com as distribuidoras de conteúdo, isso facilita um pouco mais o negócio, né? A gente tem que se deslocar sempre para o Sudeste, para, por exemplo, ir para o Rio Content Marketing ou para o Animamundi, mas a dificuldade maior, que é o conseguir o financiamento, talvez não seja agora tão mais difícil de uma região para outra. Mas o modelo, assim, fazer negócio ainda requer que a gente viaje bastante, mais do que o resto do Brasil, né?
Uhum. Ô, Daniel, e para finalizar, quando que vai ser o lançamento do Icamiabas na Amazônia de Pedra e onde que vai ser lançado, vai ser disponibilizado na internet, como é que vai funcionar?
A gente vai, esses cinco primeiros episódios, a primeira janela de exibição pelo edital que a gente foi contemplado, vai sair na TV Cultura e na TV Brasil nacionalmente. Aí a gente vai ver se a gente entra em contato com alguma TV por assinatura ou algum canal de stream. Mas em 2017 a gente já vai começar a aparecer nas plataformas. A gente está agora no processo de produção. A gente já fez a pré-produção toda, né? A gente está na produção, na animação propriamente dito, para finalizar esses primeiros episódios da temporada.
Certo, Daniel, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, sucesso com a série, uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, até mais.
Valeu, tchau, tchau. Tá aí, essa foi a entrevista que eu fiz com o diretor da série animada Icamiabas na Amazônia de Pedra, o Otoniel Oliveira. Mais informações sobre Icamiabas estão disponíveis no Facebook da produtora Iluminuras, www.facebook.com/iluminuras, aí para conferir as informações sobre a série Icamiabas na Amazônia de Pedra, que o pessoal já está chamando na internet aí de As Meninas Superpoderosas Brasileiras.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.